Palavra de Especialista.
De volta no Palavra de Especialista, nossa conversa com o professor Gustavo Venturi, que é sociólogo e professor da Universidade de São Paulo e coordenador da pesquisa sobre a realidade dos indígenas no Brasil e a percepção da opinião pública.
Agora, professor, existe um processo no Brasil, o senhor acredita, de aculturação dessa população indígena? Hoje, nós temos uma grande quantidade de população indígena vivendo de acordo com a cultura e os costumes da população branca?
Olha, isso os povos que estão nos seus territórios, né, há muita variedade, né, é difícil a gente generalizar, porque você imagina 250 povos, alguns que têm apenas algumas dezenas ou poucas centenas de pessoas, e povos como os Yanomamis, que têm estimados em mais de 50 mil indivíduos, né? E então há muita variedade, situações muito diferentes Brasil afora, e desde aqueles grupos como no Nordeste e que já foram de certa forma culturados há muito tempo e que muitas vezes perderam sua língua, seu idioma original, né? Como outros em situações transitória, exemplo de alguns povos lá na Raposa Serra do Sol, né? Que estavam no processo de transição, mas tendo percebido o custo dessa culturação, estão fazendo o processo inverso, né, e nesse momento tem formado indígenas, professores indígenas, né, para reensinar ou para ensinar as novas gerações a sua língua original, mas recuperando isso de alguns antepassados que não haviam perdido, né? Mas tendo passado por uma geração, por exemplo, que tinha deixado de falar a língua. Até outros que mal falam português quando falam e que estão ainda absolutamente mantendo o seu idioma e demais tradições de sua cultura. Então, são realidades muito variadas. O que nós pudemos perceber nas entrevistas com as lideranças, que foram entrevistas em profundidade, né, sem um questionário estruturado, apenas seguindo um roteiro de questões, de temas, há uma consciência muito forte nessas lideranças da importância da preservação, da manutenção da cultura, começar pela reprodução do idioma, né, de que não percam o idioma. E uma consciência de que a sociedade envolvente, nossa sociedade, ela tem coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. E, portanto, um posicionamento no sentido de reivindicar acesso àquilo que eles consideram que pode lhes trazer benefícios, por exemplo, poderem colocar estudantes, né, indígenas que saiam das aldeias e venham estudar nas nossas universidades, né, em geral, profissões, atividades que possam depois, ao voltarem às terras indígenas, poder contribuir com o seu desenvolvimento, né, como agronomia e outras questões, ao mesmo tempo que querem acesso àquilo que eles reconhecem que há de bom na nossa sociedade, eles têm muito claro que há muitas coisas ruins, muitas coisas negativas, e que eles preferem viver à sua maneira, né? Entre elas, digamos, o nosso problema, o nosso conflito, a nossa dificuldade para um desenvolvimento sócio-sustentável, né?
Agora, professor, uma questão que me ocorre, que tem sido alvo, inclusive, de discussões aqui no Congresso Nacional, que é como a gente fazer uma coexistência dessa cultura indígena com algumas questões que são, inclusive, legais do ponto de vista da questão da Constituição Federal. Uma das questões que suscitou muita discussão aqui no Congresso, tem suscitado, é a questão que é muito remota ainda, acontece hoje em pouquíssimas tribos, mas é a questão do infanticídio de crianças com deficiência e de gêmeos, né? Pelo fato de se julgar que a criança é amaldiçoada ou coisas nesse sentido. Como é que nós podemos, na sua avaliação, fazer a coexistência dessas culturas se nós temos uma Constituição e um Código Penal que proíbem esse tipo de ato, o ato de homicídio? E a questão, por exemplo, também da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata do direito à vida e etc.
Aí você toca numa questão bastante complexa, né? Primeiro é preciso entender que, via de regra, as crenças elas têm muitas vezes uma fundamentação prática também, né? O infanticídio, no caso de uma das crianças, no caso de gêmeos, né, ela tem sua origem nas dificuldades de sobrevivência, indo para tempos remotos em que eles eram nômades, ou entre os que são nômades, né? Uma mãe que carrega uma criança é uma coisa, carregar duas é outra. Então, daí a escolha de sacrificar o menor dos dois, né? Aos nossos olhos, evidentemente, isso é visto, parece uma barbárie, né? Mas eu dizia, primeiro é preciso entender a lógica de onde vem esse tipo de prática, né? Agora, a questão que você coloca, de qualquer forma, não tem, vamos dizer, uma solução fácil, né? Porque o que está em jogo é uma concepção de direitos universais e que nos coloca diante desse tipo de dilema. Quer dizer, afinal, existem alguns princípios básicos que podemos elencar, né, e que teriam de ser respeitados por todos os povos e culturas. Quando abraçamos questões de direitos humanos, como fica esse tipo de questão? Pessoalmente, eu acredito que nenhuma diferença cultural pode naturalmente justificar algo que vá além de uma crítica, não é? Radicalizando um pouco o argumento. Então, diferenças culturais muito grandes com determinados países, então isso, em nome de uma determinada civilização, de um determinado ponto de vista de civilizatório, se fazer guerras contra determinadas culturas ou países, né? Isso acredito que é absolutamente injustificável, embora tenha se usado ao longo da história fartamente, né? Uma outra coisa é abrir mão do direito à crítica, né? Coisa que eu acho que também não deve ser feita, porque se trata justamente de uma disputa de valores, né? E é preciso que esses valores sejam discutidos, sejam debatidos.
Uhum. Agora, professor, como é que nós podemos, a partir das informações e a partir de um conhecimento maior que o levantamento está trazendo para a sociedade como um todo, como é que nós podemos avançar nessa questão da relação com os povos indígenas no Brasil? E eu pergunto o seguinte, o papel do Congresso Nacional nesse sentido, na questão da legislação brasileira, o senhor identifica lacunas hoje, coisas que poderiam ser corrigidas, distorções que poderiam ser corrigidas? Como é que o senhor vê o papel do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, enquanto fomentadores das políticas, né, legislativas, nesse sentido? Como é que nós podemos contribuir para avançar nessa relação?
Olha, um pouquinho antes do próprio legislativo, né, eu queria ressaltar o papel da mídia, né? A importância que tem, pelos próprios resultados detectados na pesquisa, de desconhecimento de grande parcela da opinião pública sobre o que é a realidade indígena. E acho que isso estava um pouco por trás dos objetivos das instituições envolvidas, né? Quando toca nesses temas de discriminação, etc., elas buscam aumentar o volume público da discussão sobre essas questões. Como a pesquisa mostrou esse grande desconhecimento, então a mídia certamente tem um papel aí muito relevante em amplificar, né, esses resultados, ou a divulgação dos resultados, de maneira a provocar o maior debate na sociedade a respeito. Eu acredito que isto irá contribuir para que também o legislativo, né, se sensibilize sobre o tema, e está em pauta, né, o novo estatuto do índio, né, do indígena, que o estatuto existente, que a maioria desconhece, sequer sabe que existe, isso que aparece na opinião pública, talvez se fôssemos fazer uma pesquisa dentro do Congresso, descobriríamos algo semelhante, que a maioria desconhece a existência de um estatuto do índio. Ele está em debate, não é? E há propostas, não sei exatamente com que agenda, quando que isso entra para valer na agenda do Congresso, mas está em debate, puxado pelos movimentos indígenas, a reforma desse estatuto do índio, né? Eu acho que aí é um momento importante de interlocução com o Congresso, e valeria a pena, né, que os congressistas, que os legisladores, de ouvidos abertos, né, pudessem escutar quais são as demandas e as questões que são que de alguma forma atingem, afligem a maior parte dos povos indígenas hoje no Brasil.
Muito bem. Professor Gustavo Venturi, professor da USP e coordenador da pesquisa sobre demandas dos povos indígenas e percepções da opinião pública. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra do Especialista. Quero agradecer muito a sua contribuição com esse debate e um grande abraço para o senhor.
Edson, eu agradeço e queria aproveitar a oportunidade para dizer que essa pesquisa ela está disponível no site da Fundação Perseu Abramo, não é? Que é o www.fpabramo.org.br e também muito em breve estará no CIS, que é o Consórcio de Informações Sociais, que é um convênio USP-AMPOX, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né? USP-AMPOX, CIS, C-I-S, e que disponibiliza o banco de dados da pesquisa para todos que estejam interessados em aprofundar a análise desses mesmos dados e fazer releituras, etc., e se apropriar criticamente dos resultados.
Muito bem, seria importante, né, que todas as pessoas terem acesso aí a esse material para até justamente ampliar esse volume de informações. E o Palavra de Especialista de hoje vai ficando por aqui. A produção foi da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, apresentação Edson Júnior.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.